Oi pessoal, aqui Maurício Longo, do Estado Extrato do Mundo Exponencial. Hoje fazendo um episódio um pouco diferente, porque nós estamos os dois no mesmo lugar e resolvemos fazer uma experiência para gravar num local diferente. Hoje a gente vai falar sobre o valor dos dados que a sua empresa tem. É uma questão que é frequentemente ignorada pelas empresas, mas como o Alexandre gosta muito de falar, quando a gente faz palestras e eventos, as empresas às vezes estão sentadas em minas de ouro sem se dar conta disso, não é, Alexandre?
Exatamente. Na verdade, eu uso um termo um pouquinho diferente, né? Eu falo que elas estão dormindo sobre o pote de ouro. E realmente o que se vê é que a maioria das empresas negligencia a quantidade de dados que tem e o valor que esses dados têm para a geração de novas oportunidades de negócio. É fato também que muitas vezes os dados não têm a qualidade que se imagina, mas ainda que ela não seja a melhor qualidade possível, fatalmente existem dados ricos que estão ali adormecidos, podendo gerar oportunidades que estão absolutamente esquecidas.
Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós.
Tem um outro ponto que é que se você não está trabalhando os dados, você não tem como saber o que é que pode estar faltando ali. E com isso você pode estar perdendo oportunidades de completar os seus datasets, né, seus conjuntos de dados, para que eles possam te trazer o benefício máximo que você pode tirar deles. E às vezes são coisas simples que, numa simples análise, numa simples olhada, você já conseguiria ver, poxa, se eu tivesse mais essa informação que ficou faltando, isso aqui ganharia um outro significado para mim, teria um outro potencial.
Uma outra coisa importante também é que, se você levar em consideração a quantidade de sistemas que normalmente você tem numa companhia estabelecida com algum tempo de vida, isso significa um volume de dados muito grande. Ou seja, você tem vários sistemas, vários dados de vários anos, e isso daí é onde reside a riqueza da informação que você pode e provavelmente está negligenciando. Quando você começar a trabalhar com esses dados, seja através de um business intelligence ou depois através de uma análise mais profunda, usando analytics, aproveitando big data, tirando mais informações desses dados, quando você colocar os dados para serem melhores analisados, seja por uma equipe de data science ou mesmo uma equipe de inteligência artificial, é que vão emergir aonde estão claramente os problemas com seus dados. Muitas vezes faltam dados complementares, como o Maurício acabou de colocar, outras vezes não faltam dados, mas os dados, como você coletou com problemas. Isso é muito comum, porque grande parte dos dados virão de sistemas ERPs, aonde a captura da informação nem sempre é feita no momento que deveria ser. Ou, ainda quando é feita, quem registra a informação não tem o cuidado com a informação que deveria ter. Então, às vezes, registra de qualquer maneira. É muito comum a gente ver isso em cadastro de cliente, né? Cadastro de cliente,
Muito.
você tem o mesmo nome do cliente, às vezes, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes no cadastro de cliente. Simplesmente porque uma pessoa resolveu abreviar o nome do cliente, outra resolveu não abreviar, mas colocou com mais espaços, uma coloca com maiúsculas, outra com minúsculas. Ou seja, toda essa confusão vai para dentro do banco de dados, e quando você não analisa os dados, do jeito que eles estão lá, é suficiente para aquilo que você faz uso, mas não é adequado para quando você pretende aprofundar a informação ou trabalhar melhor essa informação para gerar outros tipos de conclusão.
É que um caso prático dessa questão é quando o endereço do cliente não tem um impacto no, na prestação do serviço imediato para ele. Então, acontece muitas vezes, um exemplo disso é a indústria de hoteleira, de que você vai olhar os dados dos clientes e a maior parte dos seus clientes mora no Acre. Por quê? Porque começa com A, o primeiro da lista, e a pessoa não se dá o trabalho de trocar para o estado correto de onde reside aquele cliente, porque ele larga lá aquele campo como vem e vem na primeira opção da lista.
Então, esse é um tipo de exemplo que uma informação que poderia ser rica para você fazer uma análise sobre o perfil dos seus clientes, por exemplo, está comprometida por uma bobagem, que é o fato das pessoas que preenchem a informação não considerarem aquilo ali importante, não verem utilidade naquilo, e então preencherem de qualquer jeito, né? Ou não alterarem aquela informação padrão.
Mas como reverte isso, né? Como você sai dessa situação para uma situação melhor? A partir do momento que você passa a dar valor para os dados e passa a analisá-los e começa, em cima disso, a tomar decisões, sejam elas decisões ainda que humanos tomam, pautados em relatórios, em dashboards, em análise dessas informações, esse é um tipo de tomar de decisão, ou mesmo quando você parte para decisões automatizadas que um algoritmo, uma solução de inteligência artificial pode determinar. Ou seja, quando você começa então a trabalhar com esses dados e você identifica que as suas decisões não são boas ou que as decisões automatizadas não conseguem ser boas, por mais que você tenha volume de dados para ensinar esse algoritmo a tomar decisões, as decisões estão sempre com um nível de qualidade que não estão adequadas, é quando você então passa a se preocupar com a qualidade do dado que você captura. Isso vai permeando a organização de tal forma que a cultura e a preocupação com a coleta da informação e com o trabalho dessa informação, o registro criterioso, muda completamente a forma como se passa a validar e a registrar essa informação. E aí você começa a ter dados com qualidade para que as suas decisões sejam melhores.
Tendo a visibilidade da aplicabilidade da informação, de como aquela informação pode ajudar no trabalho, pode ajudar nos resultados, as pessoas que manipulam a informação começam a encarar esse trabalho com uma outra visão, porque elas passam a entender qual é o valor que aquilo ali tem no trabalho delas, qual é o valor que aquilo tem para trazer o resultado da organização e como trabalhar essas informações pode afetar esse resultado. E essa transparência, vamos dizer assim, de propósito, de compreensão para as pessoas ou de explicação para as pessoas de como aquilo ali é utilizado, que faz com que elas se engajem em fazer a coisa de forma cada vez melhor. Porque uma vez que elas entendam essa questão e vejam o valor, você não vai estar mais limitado à sua percepção, à percepção de quem está fazendo a análise. Aquelas próprias pessoas que fazem a coleta das informações, elas vão passar a ter uma visão do que mais elas podem recolher de informação e que vai contribuir, possivelmente, para você poder ter uma melhor análise do que está acontecendo na sua empresa, com seus clientes.
Até porque a evolução dos dados, ela não é 0-1, né? Não é uma coisa, está perfeito e está totalmente imperfeito. É um trabalho de melhoria contínua que não tem fim. Até porque, no primeiro momento, quando você começar a usar os dados e você começar a depurar esses problemas que vão sendo encontrados, é um trabalho que um pedaço dele pode ser feito automatizado e outro pedaço vai precisar das pessoas. Então, ou seja, as pessoas vão continuar tendo que trabalhar com a preocupação de registrar corretamente a informação. E esse trabalho vai fazendo com que cada vez mais os algoritmos, os trabalhos que estejam feitos em cima desses dados, melhorem, fazendo com que as pessoas passem a ter que se preocupar menos com o trabalho de limpeza e mais com o trabalho de captura e registro da informação com qualidade.
Para a gente fechar um pouco essa questão, eu vou dar um outro exemplo, pegando ainda a mesma indústria hoteleira que eu comentei, para dar um exemplo de como as empresas hoje estão sentadas no pote de ouro, como diz o Alexandre, e não estão fazendo uso desse pote de ouro. Focando na indústria hoteleira, durante 2 anos eu viajei praticamente todas as semanas do ano. E a maior parte dessas semanas eu fiquei hospedado em 2 hotéis diferentes. Em um desses hotéis, eu só jantei no hotel uma vez, vamos dizer, num período de 52 semanas. No outro hotel, eu jantei algumas vezes, razoavelmente mais, vamos dizer, 15 vezes, num período de 52 semanas. O que você esperaria? Essa informação está disponível para o hotel, para a empresa que administra o hotel. Não parece curioso que ficando 52 semanas no hotel, eu só tenha jantado no hotel uma vez? E o hotel tem essa informação, porque ele tem um registro das minhas estadias e tem um registro das vezes que eu consumi no restaurante. O fato que ele não cruza essa informação faz com que ele perca a oportunidade, de entender por que é que eu não jantava no hotel, e dois, entendendo isso e tomando alguma ação, aumentar a receita dele, fazendo com que eu, algumas vezes, ficasse para jantar no hotel. Então você vê que claramente a informação está disponível, mas ninguém está olhando para aquela informação. E como consequência, está se perdendo uma oportunidade de ter um faturamento maior.
Esse é um bom exemplo, porque acontece não só com a questão dos hotéis, como acontece com vários tipos de relacionamento comercial que fornecedores têm com seus clientes e muitas vezes não analisam que eles estão perdendo oportunidades que já existiam e que simplesmente eles menosprezam a oportunidade entendendo o que acontece com os dados que estão registrados das diferentes formas de venda, dos diferentes canais, enfim, das diferentes oportunidades. Eu vou citar um exemplo também, que eu acho que é muito interessante, porque ele vai abordar uma outra questão, que é a questão da maturidade das empresas com relação aos resultados que surgem a partir de alguns trabalhos feitos com os dados, como, por exemplo, análises preditivas. Quando você trabalha com análises preditivas, o resultado dos algoritmos, ele pode ser completamente diferente do que a percepção dos executivos ou dos tomadores de decisão tenham em relação àquilo que está sendo analisado. Isso tem um impacto muito significativo, porque na grande maioria das vezes o que ocorre é que os executivos, dada a sua experiência naquele ramo, naquele segmento, ignoram os resultados que são apresentados a partir dos dados e passam a continuar tomando decisões pautadas em percepção quando os fatos demonstrados pelos algoritmos são muito mais assertivos e mostram uma realidade completamente contrária. O exemplo que eu vivi é um exemplo onde nós fizemos uma análise preditiva levando em consideração a quantidade de vendas de um determinado produto e conseguimos identificar uma crise para aquele tipo, para aquele mercado em questão, que aconteceria dali a 6, 8 meses depois que nós apresentamos o resultado. E nós tínhamos muita segurança que a qualidade do algoritmo era bastante boa e o nível de erro era muito baixo. Quando nós apresentamos para os executivos, no primeiro momento eles ficaram perplexos com aquele resultado e não acreditaram na possibilidade daquilo ser verdade. O que aconteceu então? Nós continuamos medindo mês a mês os resultados realizados comparando com aquilo que nós prevíamos quando rodamos e quando executamos aquelas análises. E a realidade vinha se demonstrando absolutamente coerente com aquilo que a gente tinha percebido. Resumindo, o que aconteceu? Passados 6, 8 meses, a tal crise chegou, mas os executivos não se beneficiaram daqueles resultados para tomar as decisões corretas e perderam a oportunidade de ou ganhar no momento da crise ou deixar de perder no momento da crise.
Muito comum. Bom, espero que a gente tenha coberto aqui isso de uma forma que tenha lhe provocado algumas reflexões sobre o que você pode estar deixando de aproveitar dentro da empresa, quais oportunidades podem estar disponíveis, e a gente se vê no próximo vídeo.
Só mais um recadinho final. Uma outra coisa que nós não falamos, mas que também é possível de ser feita a partir dos dados, um outro modelo de exploração de negócio, é o fato de você usar os seus dados como insumo para outros negócios, ou seja, existem vários negócios que querem se beneficiar dos dados que você tem, apesar de você não se beneficiar. Então, uma outra oportunidade de geração de negócio a partir dos seus dados é a oferta dos seus dados para outros negócios criarem em cima da sua realidade. Enfim, aqui nós abordamos algumas situações, mas
com todas as complexidades agora advindas da Lei Geral de Proteção de Dados.
Exatamente.
E a necessidade de obter autorização do seu cliente para fazer esse tipo de coisa.
Claro, sempre respeitando, obviamente, os limites legais.
Então, Ficamos por aqui. A gente volta no próximo vídeo.
Um abraço.